Dom Leonardo, continuando justamente nessa ótica que Dom Murilo estava falando, muitas vezes a igreja é tirada de um lado, de um partido político, no outro partido, para que quase ajudasse ou tivesse de um lado de um partido político. Sabemos que a igreja não tem um partido político, mas como é que se administra essa situação num Brasil hoje tão dividido?
Talvez seguindo o conselho do Santo Padre, nós somos uma igreja que sabe ouvir. Nós recebemos na CNBB todas as pessoas que pedem para vir à CNBB. Nós recebemos, bem dizer, todos os partidos políticos, que não são poucos, os grandes partidos políticos vieram à CNBB no momento da crise. Mesmo durante o tempo de todo o processo do impedimento, do impeachment, muitas pessoas vieram à CNBB. E nós sempre ouvimos, nós sempre escutamos. E essa é uma das tarefas importantes para poder ajudar, como dizia Dom Murilo, poder ajudar no diálogo, para poder ajudar através do Evangelho, mas também das orientações da igreja quanto a toda a questão social, quanto à questão política, ajudar a iluminar a questão necessária, por exemplo, de uma reforma política tão urgente hoje, mas também a questão da ética, a questão da corrupção, que no Brasil nós chegamos num ponto, digamos, quase de absurdo. Mas também a tentar ajudar a iluminar a questão da convivência social. Nós temos hoje um Brasil dividido. Todo o processo, toda a discussão levou uma divisão, e às vezes até divisão dentro das próprias famílias. Existe uma tensão no ar. Existem quase impossibilidade, às vezes, de dialogar. A CNBB mesmo, tendo pessoas que vêm e pensam completamente contrário ao Evangelho, nós não deixamos de ouvir. Essa eu acho que é uma tarefa importante para ajudar a refletir, para ajudar a conduzir, para ajudar a propor elementos que possam levar o Brasil de novo àquilo que sempre se caracterizou: um povo acolhedor, um povo que sabe se alegrar, um povo que sabe dançar, mas um povo também que toma a sério a sua política, o seu país.
Esse momento de reflexão ainda é longo?
Será longo, será longo. Será longo porque nós necessitamos de uma profunda reforma política. Nós necessitamos uma profunda reforma política e isso exigirá muito de todos nós. Nós sabemos que os partidos têm os seus interesses, os políticos têm os seus interesses. E esses interesses não podem se sobrepor ao interesse do Brasil, da democracia, da Constituição. Então, para isso é preciso muita paciência, eu diria até delicadeza no modo do trato, mas firmeza ao mesmo tempo também, sem passar por cima da questão da justiça, sem passar por cima da questão da inserção dos pobres. Sem passar por cima, por exemplo, da questão da educação. A nossa educação talvez não esteja educando para a ética. Talvez a nossa educação necessite de uma grande guinada, realmente. Não basta dar informações, não basta o uso do computador, é preciso educar para relações sociais. Mas também quanto à questão da saúde, nós temos um sistema de saúde muito importante, muito bom. Mas até que ponto isso está sendo levado em consideração, por exemplo, no momento do orçamento, que é uma questão política? E como a saúde está sendo levada em consideração pelos políticos? Ou existem interesses de determinados grupos também, o que envolve a questão social? Então, é um caminho longo, mas eu acho que é um momento importante. É um momento talvez propício, dada a situação em que nós nos encontramos, talvez seja um momento muito propício para iniciar essa discussão. E eu sinto, estando mais diretamente em Brasília, na nossa conferência episcopal, que muitos esperam da CNBB ajudar a criar esse espaço para podermos realmente ter uma reforma política em profundidade. Tem muitos elementos a serem discutidos. E também, por que não, se começa a discutir hoje a necessidade de uma reforma também do judiciário.
A gente teve agora, Dom Murilo, eleições municipais, né, há poucas semanas, e vimos resultados assim bastante surpreendentes, por exemplo, no Rio de Janeiro. com praticamente a eleição de um pastor, né, evangélico. O que a Igreja Católica pode fazer para despertar aí o eleitorado em relação a esse aspecto? Por que estão escolhendo esse tipo de opção?
Eu penso que um dos grandes desafios nossos atualmente é justamente a falta de pessoas capacitadas que não estejam comprometidas, como lembrava Dom Leonardo, com interesses só partidários ou pessoais. Pessoas que pensem grande, pensem o país. E isso vejo... Bom, além disso, temos que lembrar o seguinte, a Igreja nunca quis fazer bancar e formar uma bancada católica para defender os seus interesses. Não, não é essa a nossa linha. Queremos, sim, pessoas comprometidas com o bem-estar da comunidade. E aí o desafio que talvez nós devemos nos perguntar, estamos formando pessoas assim? O que precisaríamos fazer mais para que o leigo assuma o seu papel no campo político? Que nem todo mundo tem vocação para a política partidária, mas aqueles que têm vocação facilmente podem sentir-se desestimulado e diante de tanta notícia de roubo, de corrupção. Pensar, ah, não, eu não vou na política porque é um mundo sujo. Seria errado isso. A política é feita por aqueles que a fazem. Ela, como tal, é necessária. Então, isso vem mostrar, olha, precisamos realmente formar pessoas, não no sentido de que vão defender os nossos interesses, mas que sejam abertos à comunidade e não representem a Igreja Católica, representem o povo e que levem os valores que nós ensinamos em nossa fé para esse dia a dia com o povo.